Mas a gente faz aí o DevFest Cerrado todos os anos. No ano de 2018, nós fizemos a maior edição da América Latina. Então, a maior edição da América Latina de DevFest no Brasil, porque DevFest é uma sequência de eventos, né, que o Google ele lança para a gente fazer ali no último semestre. Então, tem no mundo inteiro. E o nosso foi, acho que, o terceiro maior do mundo e o maior das Américas. Nós conseguimos fechar um espaço aqui e colocar 1.800 pessoas no evento, 1.800 participantes. E foram mais de 4 trilhas de palestras simultâneas. Então, foi assim um evento muito grande. Foi um marco na nossa história. Nem a gente se deu conta de que a gente conseguiria fazer um evento dessa magnitude de forma voluntária em Goiânia. Então, foi lendário.
Boas-vindas a mais um episódio do Free CodeCamp em português. E hoje nós temos conosco a Erika Conca, uma desenvolvedora back-end da Zoop Innovation e líder ativa na comunidade tech do Google Developers Group e Women Tech Makers Goiânia. Erika, muito obrigada por aceitar o convite. É uma alegria receber você aqui.
Ah, eu que agradeço, Nelda. É prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, pela paciência aí, né? Porque a gente teve vários contratempos até conseguir finalmente gravar. E obrigada, sim, pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho mais das comunidades aqui em Goiânia e um pouquinho sobre a minha carreira.
E, Erika, eu queria começar te perguntando, você consegue explicar de uma forma simples para quem está começando agora? É um desafio. O que você faz? Qual que é a sua profissão?
Eu sou desenvolvedora back-end, né? O que o desenvolvedor back-end ele faz? Ele desenvolve software, só que a gente desenvolve ali na parte, não a parte visual do sistema, de tudo, né? É aquela parte que faz, enfim, a organização por trás. Então, é um pouquinho da comunicação dos sistemas, da ligação com o banco de dados. É que nem aqueles memes, né? Aquela coisa feia por trás, que é o back-end. Nem sempre é feio, tá, gente? Mas é o back-end, é como tudo acontece ali, o que faz tudo acontecer, de fato.
As engrenagens que vão ali girando e que faz a mágica acontecer, né? E me fala uma coisa, como que foi que começou o seu interesse por tecnologia? Você já começou... Não, na verdade, eu sei que você não começou na área, mas desde nova você tinha interesse por isso ou foi algo que veio depois?
Veio depois. Vamos lá. Eu sempre quis ser psicóloga quando era adolescente, estava naquela fase de vestibular e tudo mais. E aí eu conheci meu marido pela internet. A gente se conheceu num jogo online. Então eu acho que aí já tinha uma pontinha ali da tecnologia entrando na vida, né? E há muito tempo ele é desenvolvedor há muitos anos. E ele meio que foi me trazendo para esse meio, né? Foi despertando o meu interesse. Depois de uns anos a gente junto, eu fiz gestão em tecnologia da informação, porque até então eu olhava aquela coisa de código e falava, não, isso não é para mim. Eu acho bacana a área de tecnologia, mas essa parte de código eu acho que não dou conta disso, não. Então, eu tentei ir mais para a parte de gestão. Quando eu entrei para a faculdade, comecei a fazer faculdade, eu passei na faculdade para gestão de tecnologia, porque eu achava que o mundo de código não era muito o que eu queria, não era muito minha área, eu olhava aquilo, era meio medonho para mim. E aí eu tentei mais a parte de gestão. Só que ao mesmo tempo, como eu passei num concurso, então eu passei a me dedicar mais à minha carreira como funcionária pública. E era na área administrativa, né? Então, não tinha nada a ver com tecnologia. Então, eu fiquei ali trabalhando nessa área de tecnologia, nessa área da administração da prefeitura. E depois de um tempo, eu entrei para as comunidades de tecnologia. E isso foi despertando um pouco mais e me deixando mais próxima da minha área de formação, né? Até então, eu já estava formada, mas eu não exercia um cargo na tecnologia. E aí eu comecei a ver a galera, né? E, gente, a comunidade de tecnologia é uma coisa de louco, porque todo mundo é muito unido. É todo mundo muito unido, todo mundo se ajudando, todo mundo dando, assim, dicas bem bacanas, né? E, então, eu comecei a me interessar mais pela minha área de formação. Depois de uns anos, veio a pandemia. E órgão público, não sei quem já trabalhou, na época da pandemia virou o caos. Você não sabia se você tinha que trabalhar, o pessoal com medo, e não sabia se ficava em casa, e não podia ficar em casa, tinha hora. Enfim, e nisso meu marido já vinha falando, vamos, tenta, estuda. Então, eu dividi ali meu tempo como funcionária pública e voltei a estudar, né? Só que aí também eu voltei a estudar para a área de desenvolvimento. Eu já comecei a pegar ali, fiz o curso da Loiane, né? Então, eu já comecei a pegar ali um básico de Java e comecei a estudar um pouquinho. Não foi muito, não, nessa época. Estudava um pouquinho, chegava em casa cansada, tinha dia que não estudava, mas estudei e fui levando. E até que chegou a pandemia e eu falei, não, não dá mais, né? Eu já estava bem frustrada, assim, com o órgão público. Tem muitas chateações, assim, que já não estavam mais me agradando. O salário também não era tão atrativo, porque eu era funcionária pública municipal, né? Então, ao contrário do que dizem, nossa, bons salários, estabilidade e tudo mais, para mim não era tanto, porque o salário era pouco e tinha muita chateação. Então, foi quando eu resolvi largar tudo e pegar firme nos estudos mesmo. Então, eu começava a estudar ali de manhã. Eu pedi uma licença, né, que tem no, que a gente pode ter direito quando é concursado, que é uma licença de 2 anos. E eu falei, bom, agora eu tô sem salário, então eu tenho que me dedicar a isso aqui, né? Então, eu sentava, assim, o horário que eu deveria estar trabalhando, eu comecei a estudar. Eu estudava de manhã até finalzinho da tarde. Mas é aquela coisa, por mais que meu marido me apoiasse, você fica com aquela coisa de, poxa, eu quero pagar minhas contas, né? Eu quero me virar aqui um pouco também. Então, eu determinei, assim, que eu tinha que arrumar um emprego logo. Nesse meio tempo, a gente fica, quando você está procurando algo, né? O LinkedIn é a sua rede social master. Você fica dia e noite ali, rolando o LinkedIn e vendo o que está. Como eu estava estudando Java, então eu ficava olhando as empresas que tinham, que ofereciam oportunidade para desenvolvedor Java, né? Só que eu estava procurando ali júnior, o mais básico possível, porque eu estava estudando ainda, eu não tinha experiência nem nada. E o mercado para desenvolvedor júnior ainda é muito difícil, né? Na época também era. E só que aí, na época, começou a aparecer lá para mim um anúncio de um tal de Orange Talent. A propaganda era assim, você ficava até desconfiado, né? Porque a propaganda era, você passa no processo seletivo e durante 3 meses você recebe um salário de júnior para estudar. Aí eu falei, não, isso aqui tá de brincadeira, né? Isso é vírus. Aí apareceu 2, apareceu 3. Eu, gente, será que isso é verdade? Aí eu fui buscar, né? Fui procurar para ver se tinha quem estava por trás disso tudo. Aí eu descobri que quem estava por trás dessa iniciativa, desse programa, era a Zup. E a Zup era uma empresa que eu já conhecia pelo fato de fazer os eventos, né? Então, eles eram sempre parceiros das comunidades, dos eventos. Então, isso é verdade. Vou tentar. Nisso que eu falei que eu vou tentar, eu mudei assim minha vida 100%. Porque lá eu tinha que saber o básico do Java. Beleza, eu até sabia. Mas eu tinha que me dedicar, porque aquilo ali eu vi como a chance da minha vida, né? A minha oportunidade de poder entrar no mercado. E aí foi quando eu comecei a estudar, passei na primeira prova, que era a prova teórica, né? E aí eu já fiquei mais animada ainda. Aí eu fiz a segunda prova, que era uma prova técnica. E só que não era uma entrevista técnica, era uma prova até bacana, assim, tipo, diferente, porque você tinha que criar um blog, um post, como se fosse um post, explicando ali um CRUD do Java, né? Tipo, como fazer um cadastro, uma coisinha bem básica, só que não fazer o código e mandar para eles. Além de ter ali o código que você tinha que mostrar um pouco, você tinha que explicar por que que você estava usando tal ferramenta, ou por que que você estava usando tal biblioteca, o porquê de tudo e como. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer o processo seletivo, foi bem final de ano, bem assim, Natal, Ano Novo. Então, é como se eu tivesse pego ali para fazer meu teste prático. Tinha um prazo para entregar. Então, foi antes do Natal que eu comecei a fazer. Então, esse ano eu passei Natal e Ano Novo estudando e procurando o porquê realmente, né? Pesquisando e escrevendo. E aí eu falei, não, esse Ano Novo eu vou passar estudando porque os próximos eu quero comemorar de verdade. Então, eu acho que essa determinação me ajudou bastante. E aí, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, eu pulava, eu gritava, eu chorava, eu ria, eu não sabia o que que eu fazia, porque realmente eu me preparei muito, eu me esforcei muito para aquilo. E com as experiências anteriores que eu tive de um júnior tentar entrar no mercado de trabalho, para mim já estava parecendo assim impossível. Então, passar nessa prova para mim foi incrível. E foi aí que eu comecei, de fato, na minha carreira de desenvolvedora. Hoje continuo na Zup, né? Eu consegui passar e sobreviver ao Hora de Talents, como a gente fala, porque são 3 meses de muito estudo, mas muito estudo mesmo. Porque aí você tem que aprender, de fato, a programar, e quando você entra para os times, né? Falta a experiência, não. Você entra sem experiência com o mundo corporativo. Então, é muita coisa para aprender. Mas deu tudo certo, eu estou lá até hoje. E é uma empresa maravilhosa.
Nossa, que história fenomenal, muito bacana de saber assim como foi tudo. Eu tenho várias perguntas sobre essa fase da sua vida antes da gente seguir em frente. Você falou sobre a fase que você estava estudando. E aí eu gostaria de saber, eu entendi que você dedicou ali todo o seu dia, que seria o equivalente a um dia de trabalho, para estudar. Qual foi a ordem que você escolheu? Você seguiu aquela ordem clássica de vamos aprender HTML, CSS, JavaScript, Python, Java e por aí foi? Ou você já foi direto para Java? Como que foi esse processo do iniciozinho para você?
No iniciozinho foi esse processo aí de não saber para onde ia, né? Porque o mundo da tecnologia é muito amplo. Só de linguagens aí a gente tem, sei lá, milhares, centenas. Então, aí você procura ali, por exemplo, ah, eu vou tentar. Ah, aí tem os cursos básicos, né? HTML, CSS e JavaScript. Aí você faz aquilo. Só que aí depois que você faz aquele curso, assim, para mim, eu percebi que não era algo com o qual eu me identificava para trabalhar. Então, bom, já sei ali o básico, né? Vou tentar uma linguagem. E aí eu tentei o Python, e aí eu descobri, na época, o Python não tinha, assim, muito mercado de entrada. Era uma linguagem que todo mundo fala que é fácil de aprender, né? De fato, é uma linguagem mais tranquila, só que para o mercado de entrada não tinha oportunidade, assim, quase nenhuma. Não tinha, procura-se desenvolvedor Python Júnior, não. Então, eu desisti. E aí, eu comecei o Java, só para você ter ideia. Eu comecei a estudar Java umas 3 vezes. Aí, eu parei, fui para Python. Aí voltei para o Java, aí fui para o JavaScript, parei, voltei para o Java. E aí eu tentei Go, Aí eu falei, não, gente, deixa eu focar nisso aqui, porque a maioria das vagas na época que eu estava procurando era Java, não tinha jeito. Todas as vagas que eu olhava
E
era Java.
tinha essas vagas para Java, você encontrava todas elas no LinkedIn? Você começou a seguir as pessoas, você via essas vagas aparecendo e foi assim que você foi investigando o que o mercado queria? Como que você fazia essa busca por vagas?
É, além da comunidade, né, que você tem vivência com as pessoas que estão no mercado, foi muito pelo LinkedIn mesmo, foi fazendo aquele termômetrozinho do LinkedIn e vendo ali que a maioria das empresas na época estavam procurando por desenvolvedores Java e que as oportunidades também que apareciam eram muito nessa parte do Java. Então tá, o meu termômetro para definir de fato que a linha que eu ia seguir era o Java foi primeiro as comunidades, que eu estava próxima ali do pessoal, dos palestrantes, da galera que realmente estava no mercado já. E principalmente o LinkedIn, né? Porque você entra lá e eu coloquei assim, pesquisando empresas que eu gostaria de trabalhar. Então, as empresas que eu gostaria de trabalhar, elas pedem o quê? Então, a maioria delas pedia Java. A maioria das que davam oportunidades, assim, que tinha uma vaga ou outra para júnior, era Java também. Então, eu acho que esse foi o ponto crucial para minha decisão de pegar e seguir, de fato, esse rumo, né? Não ficar no vai e volta com linguagens, escutando, ah, não, estuda essa linguagem, estuda essa outra, não, essa aqui é futuro. Então, eu decidi, foquei ali no Java, e também o Java, ele é uma linguagem que tem uma comunidade muito forte, né? Então, tem muito material que você pode pesquisar, estudar, enfim, foi esses os pontos de decisão para mim.
E você é a primeira profissional focada em Java que eu recebo aqui. Então, eu já recebi pessoa que estava focada em outras linguagens. Então, para quem não está tão familiarizado com essa linguagem, você pode explicar um pouquinho sobre o que é o Java, qual que é o seu propósito? Não digo propósito em si, mas assim, geralmente Java é usado para o quê?
Bom, o Java ele é muito usado para. Ele é uma linguagem back-end, né? Então, como a gente falou ali, ele é muito mais usado nessa parte das engrenagens por trás de tudo. Então, ele linka ali as requisições com o banco de dados e faz toda a mágica ali por trás de um sistema, né?
E quando você pensa assim, tem um projeto, alguma coisa desenvolvida em Java que você poderia dar de exemplo? Você consegue pensar em algum?
É, assim, o mais básico de todos, né, que todo mundo conhece ali, a parte de cadastro, né, que é quando você escreve seu nomezinho lá, preenche aqueles dados. Então, você não preenche os dados e eles aparecem lá. Todos os seus dados, eles são enviados ali para um banco de dados, né, eles são manipulados ali por trás para fazer filtros, enfim, fazer toda aquela coisa. Fazer tudo acontecer, né? Tipo, ele não é só você colocar seu nome ali, ele fica ali. Ele vai ser salvo num banco de dados, ele pode ser pego ali do banco de dados para usar em outra situação daquele sistema que você está mexendo. Então, ele faz toda essa linkagem, né? De acordo com a programação e o que você precisa. Então, eu falo esse negócio do cadastro porque é o mais básico, assim. Mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, como eu trabalho no na ZUP, eu mexi muito ali com a parte de Pix. Então, toda aquela coisa por trás de você mandar um Pix, a parte de antifraude e tudo mais, ele é feito em Java, né? A gente faz em Java tudo acontecer ali.
Nossa, que bacana. E falando em ZUP, e você falou que tem sido uma experiência muito bacana para você trabalhar nessa empresa, qual que é o foco da ZUP? Que tipo de serviço ela oferece?
A ZUP, ela oferece serviço de software, né? Então, tem vários clientes. O principal deles é o Itaú, que é onde eu trabalho. Trabalho ali na parte do Itaú, então são muitos projetos, né? Infinitos projetos que oportunidades que a gente trabalha. Mas também tem outros clientes, como a Vivo, Localiza, a Claro.
E na equipe que você trabalha, você faz parte de uma equipe que tem vários desenvolvedores, cada um trabalhando com seu próprio projeto, todos com Java, no caso da tua equipe, ou cada um trabalha numa linguagem diferente?
Predominantemente Java. Na verdade, a minha equipe, as equipes elas são separadas por... Como que eu posso dizer assim? São separadas por projetos, né? Então, tem ali... O projeto que eu trabalho, mais ou menos, é a parte de antifraude. Então, fica todo mundo focado em nichos dentro da antifraude, dentro da minha comunidade, da minha tribo ali dentro da empresa. O meu time ele é formado ali de aproximadamente umas 10 pessoas. Então, a gente trabalha com essa parte do antifraude. Então, são várias peças que se comunicam para garantir, né, que esteja tudo em segurança.
A melhor coisa de estar em equipe é isso, né, que você vai se comunicando e consegue maximizar o seu impacto, nosso impacto como profissional. E você começou a estudar, você fez essa experiência como júnior, agora você está trabalhando com Java e você segue estudando. Hoje em dia, você está mais focada na questão de só resolver ali os problemas, focada nas coisas do trabalho, como tem sido essa questão de se manter estudando, tendo o seu trabalho que já requer bastante coisa. E a vida pessoal também, que já tem as suas próprias demandas.
Sim, no mundo da tecnologia, do desenvolvimento, você tem que estar em constante estudo. Não adianta você aprender ali um pouco da linguagem que você quer trabalhar e parar nisso mesmo. E, lógico, a gente aprende um pouquinho de outras linguagens também, porque surgem necessidades de você aplicar isso no dia a dia. Não é porque eu sou desenvolvedora Java que eu fiquei, durante esses 3 anos que eu estou na carreira, só mexendo com Java. Eu já tive que mexer com outras linguagens. A mais recente foi Node. Então, foi uma coisa, assim, totalmente... diferente do que eu estava acostumada a fazer. Mas tem que mexer, a gente vai mexer. Então, isso você tem que dedicar estudo, né? Porque não adianta você só pegar lá e mexer. Não é assim que a coisa acontece. Você tem que estudar todo o funcionamento daquela linguagem para poder aplicar na situação que você está, de fato, trabalhando. E, assim, além disso, é muito importante a gente estar se atualizando. Estudando novas ferramentas, principalmente, que tem aí no mercado, né? Porque o mercado, ele exige. Até mesmo na sua vaga, se você estagnar, você pode acabar perdendo a sua vaga para outra pessoa que está mais ali adiantada, né? Que está estudando, que está pegando as novas ideias que estão surgindo. Então, tem que dar um jeitinho de conciliar, não tem jeito. Atualmente, na ZUP, tem se falado muito, tem mexido muito com o Stack Spot. Ano passado, eu tirei certificação AWS, porque até então o time que eu estava, ele mexia bastante com a AWS, então a ZUP ela deu bastante incentivo ali, juntamente com o Itaú, para a gente tirar certificação, para a gente se dedicar aos estudos com a AWS. Então, tudo que você vai estudar, tudo que você vai mexer, até mesmo o Java, eles vão continuando, eles crescem, eles evoluem, surgem coisas novas. Então, não dá para ficar estagnado, não.
Qual que é o aspecto dessa linguagem que mais te fascina, que você mais tem gosto de trabalhar?
O Java ele é uma linguagem muito robusta, né? Então, ele te dá muitas oportunidades ali de você criar muita coisa, de você conseguir fazer muitas linkagens, crescer ali, linkar com outras ferramentas, né? Então, Eu acho que é mais isso, o fato dele ser bem robusto e poder fazer muitas coisas. E aonde eu trabalho, principalmente, os sistemas eles são muito grandes, necessitam de uma linguagem robusta, né?
E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as comunidades. Você citou que você fazia parte da comunidade antes mesmo de você entrar no mercado, você já fazia parte das comunidades. E você mora em Goiânia. Você começou a participar de comunidades em Goiânia ou comunidades online, ou os dois ao mesmo tempo? Me fala um pouquinho sobre essas comunidades que você participa.
Eu comecei já com comunidades aqui em Goiânia. O Google Developers foi a primeira comunidade que eu frequentei, que eu fui a eventos, né, conheci pessoas. Também entrei nas comunidades por conta do meu marido, porque ele começou a participar. A comunidade ela ajuda muito na sua carreira, né? Até mesmo para você... Você não vai lá num evento para aprender alguma coisa. Você vai lá para ver o que, que as pessoas estão mexendo, quais são as novidades, quais são as oportunidades. Então, eu comecei ajudando, né? Comecei ajudando o pessoal na comunidade, porque até então eu não estava trabalhando na área, né? Então... Eu estava meio desgarrada, assim. Tava com a faculdade, mas não estava treinando. Então, eu comecei ajudando. Ajudava ali o pessoal com o credenciamento dos eventos, ajudava com, tem que montar mesa para lanche, tem que distribuir brindes, tem que... Aí comecei a pegar, tem que fazer o host, apresentar palestrante... E aí eu comecei a me aproximar bastante, porque realmente é muito gostoso, assim. Eu sou suspeita para falar, porque tem 10 anos que eu tô nisso, né? Então, eu acho muito bom. Tem 10 anos que eu tô mexendo com comunidade, comecei pelo Google Developers e conheci muita gente. Eu conheço gente, assim, do Brasil inteiro, algumas pessoas até do mundo afora, né? Então, é muito bom você conhecer pessoas, você fazer o networking, você saber com quem conversar quando você tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa. É impressionante, é muito bom mesmo.
E o Women Tech Makers, essa é uma outra iniciativa que tem aí em Goiânia?
O Women Tech Makers, antigamente, ele era um braço do Google Developers. Ele também é uma comunidade, um programa do Google, né? Só que ele é mais voltado para mulheres e minorias. Então, logo depois que surgiu o GDG, eu já estava no GDG, aí surgiu o Women Tech Makers. E aí, eu lembro que nós fizemos os primeiros eventos aqui. Então, na época, eu consegui mulheres para palestrar, né? Porque o que a gente precisa mais... nos eventos do Women Tech Makers, é mostrar essa representatividade, é colocar uma mulher lá no palco para mostrar para as outras que elas também podem seguir a carreira, que elas podem continuar na faculdade, que vai dar certo. Então, é mais essa questão do incentivo. Então, no início era bem difícil. Então, a gente vê, eu consigo sentir que de 2014 para cá, as coisas mudaram muito, então a gente hoje em dia consegue fazer um evento assim voltado para mulheres. Aqui em Goiânia a gente procura deixar o público misto, né? Então, homens, mulheres, todo mundo pode ir aos eventos, mas o palco ele é predominantemente feminino, né? Porque a gente precisa dessa representatividade tanto para as mulheres quanto para os homens, para eles verem também, se espelharem em profissionais, em profissionais de minorias e ver que todo mundo pode ter esse espaço, né? Dar esse espaço para todo mundo, então é bem bacana.
Com essa experiência de uma década como voluntária, teve algum projeto ou evento que se destaca, que foi assim, uau, foi muito especial para você?
Olha... A cada ano que passa, a gente vai melhorando mais, né? Mas a gente faz aí o DevFest Cerrado todos os anos. E no ano de 2000 e... No ano de 2018, nós fizemos a maior edição da América Latina. Então, a maior edição da América Latina de DevFest no Brasil, porque DevFest é uma sequência de eventos, né, que o Google ele lança para a gente fazer ali no último semestre. Então, tem no mundo inteiro. E o nosso foi, acho que, o terceiro maior do mundo e o maior das Américas. Não foi nem da América Latina, não. Ele foi o maior das Américas. Nós conseguimos fechar um espaço aqui e colocar 1.800 pessoas no evento, 1.800 participantes. E foram mais de 4 trilhas de palestras simultâneas. Então, foi assim um evento muito grande, foi um marco na nossa história. Nem a gente se deu conta de que a gente conseguiria fazer um evento dessa magnitude de forma voluntária em Goiânia. Então, foi lendário.
Fico me perguntando aqui, tenho os meus palpites, mas eu gostaria de saber sua visão. O que, que você acha que motiva tantas pessoas a se voluntariarem para fazer algo que é tão trabalhoso quanto organizar eventos e fazer com que algo seja possível para outras pessoas? Eu sei que também a pessoa que está participando se beneficia, mas é praticamente um exercício de doação. Então, o que, que você acha que motiva esse trabalho de voluntariado?
A gente já teve uma conversa sobre isso aqui interna. Eu acho que cada pessoa tem sua motivação, né? Alguns vão pelo networking, outros vão realmente pelo prazer de estar ali inserido na organização de um evento tão grande. Outros querem aprender mais, estar perto dos palestrantes ali. Então, acho que todo mundo tem alguma motivação. Com certeza não é financeira, porque somos todos voluntários. Então, eu acho que é mais uma paixão mesmo. De alguma forma, você encontra uma paixão por trás do que te motiva a estar ali. Como eu falei antes, a galera de tecnologia é muito unida. É o tempo todo mundo querendo se ajudar. Não tem aquela coisa de, eu não vou ajudar fulano porque ele vai tirar minha vaga. Não. Na área de tecnologia, todo mundo entende que tem vaga para todo mundo. Então, sempre que uma pessoa ela pode ajudar a outra, ela dá um jeitinho ali de ajudar.
E para quem tem interesse, está ouvindo aqui, tem interesse em começar a trabalhar nesse tipo de evento, qual que é o caminho, os caminhos possíveis para começar a engajar e participar como voluntário nesse tipo de evento?
Bom, primeiro eu recomendo, participa de um evento, tem muitas comunidades, né? Não só o Google Developers, mas tem inúmeras comunidades aí Brasil afora. Então, aproxima, aproxima do pessoal, porque sempre está precisando de ajuda, né? Como é voluntariado, sempre precisa de uma ajudinha. Aproxima do pessoal, participa dos eventos. Sente se é realmente isso que você quer fazer, né? E tem que dedicar um tempinho, então tem que ver se cabe ali no seu tempo conseguir ajudar. Mas eu não sou bom em comunicação, mas eu sei fazer arte no Canva. Poxa, excelente! Precisa muito, entendeu? Então, precisa de tudo um pouco. Precisa daquela pessoa comunicativa para ajudar ali com networking, precisa daquela pessoa mais introspectiva que só quer mexer ali por trás do background do evento. Então, tem para todo mundo, tem vaga para todo mundo, assim, para ajudar. E se não tem uma comunidade na sua cidade, é uma oportunidade para você puxar aí e juntar uma galerinha para fazer uns eventos, incentivar as pessoas no mundo da tecnologia, né? Sempre bem legal.
Essa comunidade, esses grupos do Google Developers, ele está presente nas principais capitais do Brasil apenas? Qual que é o alcance desses grupos?
Não só nas capitais, tem também em cidades de interiores, né? Geralmente, eles não conseguem, assim, não abrem capítulos em cidades muito próximas. Porque, assim, por exemplo, ali em São Paulo. Em São Paulo tem várias comunidades, em várias cidades ali ao redor. Mas se tem uma comunidade em São Paulo, o pessoal evita fazer na região. É que nem aqui em Goiânia. Nós temos a comunidade do GTG aqui em Goiânia. Então, nas cidades mais próximas aqui ao redor, o pessoal já não tem interesse em abrir novos capítulos. Prefere vir para cá e participar dos eventos, juntar forças aí para engajar a comunidade.
Perfeito. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas dicas que talvez você possa dar para as pessoas que estão curiosas a começar a aprender sobre Java e que talvez possam estar incertos se começa a estudar sobre essa linguagem e tudo mais. Primeira coisa seria, você acha que nesse momento, para alguém que está começando, vale a pena estudar Java ou hoje você sugeriria uma linguagem diferente?
Eu acho que para quem está começando a estudar, começando ali do zero mesmo, começa com linguagem de programação. O básico do zero ali, entendeu? Porque a lógica de programação ela faz muita falta para qualquer linguagem. Você estudando a lógica, você vai sentir, primeiro você vai sentir se realmente programação é para você. Porque muita gente já desiste, né? Como a gente acompanha muito o desenvolvimento do pessoal na comunidade, então muita gente vem pedir ajuda. Ah, como é que eu começo? Começa com lógica. Se você conseguir fazer um curso de lógica, conseguir entender, conseguir seguir adiante, aí você passa para outra linguagem. E, assim, eu puxo a sardinha, né, o Java, mas o Node também parece que é uma... Eu ouço falar que é uma linguagem também muito boa para começar, né? Tem muitos amigos que mexem com isso. Inclusive, posso indicar muitas pessoas que falam sobre isso, tipo... Eric Wendel, Ana Neri, são pessoas assim que fazem conteúdo gratuito, inclusive, né? Gratuito também para a comunidade. E quer começar com Java? Tem a Loiane. Cara, a Loiane é maravilhosa. Eu comecei com ela. O curso de Java dela é completaço e é gratuito. Então, sempre busca, assim, não chega, vou pagar lá um curso e tal. Tenta fazer um curso gratuito primeiro, tenta começar ali com lógica de programação. Aí, se você realmente sentir a vontade com aquela linguagem, também procura o que você, por exemplo, eu quero trabalhar na empresa X. O que que essa empresa X mexe? Então, não adianta eu estudar Java se essa empresa só contrata gente para Node. Então, é sempre seguir uma linha de raciocínio, né? Começa com cursos gratuitos e depois você começa a investir melhor no seu aprendizado, lógico.
Perfeito, eu adorei essa dica. E realmente começar pela lógica da programação faz muito sentido, porque ali você, de certa forma, aborda os fundamentos antes de mergulhar na linguagem. É, coloca o pezinho assim dentro da água e testa a temperatura. E existe algum projeto, algum update, alguma coisa que você está particularmente empolgada nesse momento? Algo que está interessada em estudar, curiosa para ver o que vai acontecer?
Como eu tirei a primeira certificação da AWS, eu quero muito ir para a próxima, né? Então, por hora, como eu estou grávida, o meu projeto atual está sendo esse finalzinho da gravidez aí, então está um pouquinho puxado, mas assim que passar essa onda, já quero tirar a próxima certificação, né? E eu gostei muito, eu acho que o mercado da AWS é um mercado também que está crescendo bastante. E eles têm muitos incentivos e muitas comunidades também, inclusive, de AWS. Então, é uma coisa que eu quero dar continuidade assim que eu conseguir, né?
Você se sente confortável para explicar um pouquinho sobre o que é a AWS e o que é essa certificação?
A AWS, ela é lá o mundo da Amazon, né? É a nuvem da Amazon. Então, nossa, tem muitos serviços por trás da AWS. Tem muita coisa assim que dá para fazer. A primeira certificação, inclusive, ela aborda muito os fundamentos, né? Então, ela é bem básica, é bem tranquila para tirar quem tem interesse hoje em estudar sobre a AWS. Ela é bem assim em conceitos. Então, ela é bem possível para muita gente. É uma primeira certificação que dá para tirar ali tranquilamente estudando, lógico. Tudo à base de estudos. Eu mesma me preparei ali pelo menos uns 4-5 meses para conseguir ter na ponta da língua a maioria dos serviços que ela oferece, né? Então, quando se fala em nuvem, a AWS é uma referência muito grande.
E esse segundo curso que você, daqui a um tempo, depois da sua licença, maternidade, está pensando em fazer, ele se aprofunda em que tema?
Essa segunda certificação, eu quero tentar mais ali ir para o lado da parte de arquitetura, né? Então, a minha segunda certificação vai ser focada mais nessa parte. E depois eu também já estou de olho ali na developer, então... Vamos ver. Eu posso tentar uma das duas aí como a segunda alternativa, né? Eu ainda estou decidindo.
Ela está focada em estudar. Não, isso é verdade, né? Porque é muito curioso que no caso da tecnologia não tem jeito. Fiz essa pergunta num episódio passado e eu recebi a resposta que não importa o que você estudou antes, depois você tem que continuar estudando. Na tecnologia tem sempre uma novidade. E na verdade o desafio é até dar uma parada e não ficar nervoso e ansioso porque tem coisa demais.
Não, senão você trava, né? É muita coisa. Então, é um leque de oportunidades, né? Você tem que ter muita sabedoria ali, muita calma para saber o que você vai escolher e seguir focado em alguma coisa. Não adianta você pegar ali vários leps ali que você vai, não vai dar conta. Não adianta querer abraçar o mundo.
Perfeito. Até porque a gente só tem um cérebro, né? Uma quantidade limitada de atenção e 24 horas por dia. Se você estiver trabalhando ainda ou até mesmo fazendo uma transição de carreira, a maior parte das pessoas está ali fazendo o trabalho delas e precisa fazer uma transição de carreira, tem que encontrar aquele horário entre trabalho e descanso. É um desafio.
Nossa, total. E eu que já tenho um filho, né? Então, a minha transição de carreira, ela foi bem assim, dividida entre o meu antigo emprego, meu filho, casa, meus animais. Então, é ali você conseguir realmente dedicar todo dia um tempo para estudo. Porque não adianta você estudar, vou pegar um dia aqui e estudar 10 horas e ficar uma semana sem estudar. Você vai perder. A programação, ela é difícil, não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil. Você precisa se dedicar. Então, se você dedicar ali uma hora por dia, já é o suficiente. Não precisa ficar se matando de estudar. Agora, também, se você estuda, que nem eu falei, 10 horas e para uma semana, você esquece, porque é tudo muito prático. É tudo muito prático, você tem que desenvolver, você tem que fazer. Aí uma coisa que você aprendeu aqui, você vai usar aqui e você vai dando um passinho de cada vez.
E você tem um método em particular que você gosta de estudar? Por exemplo, você primeiro lê e aí depois você pratica, você primeiro faz uma curadoria, porque tem muita opção online, faz uma curadoria, escolhe as pessoas... Enfim, eu posso ficar aqui listando várias possibilidades, mas o ponto é, você tem alguma abordagem única sua para esses estudos? Porque uma hora por dia tem que ser uma coisa bem focada, né?
Tem que ser. Eu gosto muito de buscar, depende muito do assunto, aí eu vou buscar quem é referência no assunto, o que, que essa pessoa está falando, para dar aquele pontapé inicial. E aí eu gosto muito de videoaula, podcast, então eu vou acompanhando, vou tomando notas, e assim, quando eu pego ali a parte teórica, que eu já estou assim, mais ou menos entendendo, a parte teórica e eu já entro para a prática, porque realmente você tem que saber um pouquinho de cada, né?
Perfeito, muito bom. O que linka para três perguntas relacionadas a aprendizado, na verdade, duas perguntas relacionadas a aprendizado que eu gostaria de fazer para você. A primeira delas é: o que você está aprendendo hoje em dia? E não precisa ser relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, se você me responder, eu estou aprendendo sobre maternidade. Você já é mãe, mas é um outro tema que você tem que ficar estudando depois. É válido também. Enfim, o que você tem aprendido hoje em dia?
Hoje em dia, o que eu estou estudando assim ainda é a AWS, né? Para não perder o fio da meada. Porque, como eu falei, se você não estuda sempre, você esquece. Então, eu estou mantendo essa linha ainda até eu conseguir partir para os estudos, de fato, do meu próximo passo. E a maternidade, lógico. Porque, nossa, cada ano que passa, você tem que aprender uma coisa nova sobre bebês. Eu nem lembro como é que se troca uma fralda, porque o meu primeiro já tem 12 anos de idade, né?
Segunda pergunta, você já começou a responder, de certa forma. Como você gosta de aprender?
Videoaula, anotação, muita anotação. Toda vez que eu vou aprender algo novo, eu compro um caderno, porque eu tomo muita nota das coisas. E eu sou aquela pessoa que, para aprender, eu tenho que anotar. Então, eu anoto tudo. Às vezes, eu assisto uma videoaula, aí eu vou tomando nota enquanto eu estou vendo a aula, e depois eu ainda escrevo mais, por exemplo, o que eu entendi, ou o que às vezes a pessoa está falando, tem uma palavra que eu não. Aí eu já anotei ali, vou pesquisar o que, que é. Então, eu acho que é muito a anotação. E, lógico, em seguida a prática, porque não tem jeito. Nesse mundo da tecnologia de programação, pelo menos, se não tiver a prática, você não aprende.
E quando você fala prática, quer dizer que você monta projetos, você só pratica aquele exercício? Como que é essa prática?
Enquanto eu estou fazendo um curso, eu vou fazendo o que está proposto no curso, né? Mas aí depois é interessante sempre pegar um projetinho ali. Na internet tem muitas ideias de projetos que você pode fazer, que você pode usar ali como um passo inicial. Você nem precisa ficar, o que eu vou fazer, né? Porque você perde tempo pensando ali, você fica sem criatividade para por onde eu começo. Então, você vai na internet, você consegue pegar ali, vou fazer um cadastro, vou fazer uma transação de Pix, entendeu? Então, você já tem várias coisas ali prontas para você começar a desenvolver uma ideia sua.
E esses projetos, geralmente, você coloca no GitHub, você compartilha, ou é algo que você guarda mais para você?
Eu tenho que colocar, né? Tenho que colocar sempre, mas acaba que não. Eu vou guardando tudo aqui para mim mesmo. Mas é sempre interessante colocar no GitHub, com certeza.
Não, eu estou perguntando porque às vezes a gente está montando ali os projetos e o GitHub é uma boa vitrine e também pessoas que pudessem ficar curiosas sobre seus projetos poderiam ir lá no seu GitHub dar uma olhada, por isso que eu perguntei. A última pergunta que eu gostaria de fazer para você é: como que você faz para, depois de um dia puxado de trabalho ali, debugging, deploying, fazendo as coisas que você tem que fazer, como que você faz para se desligar do trabalho e recarregar a bateria?
Eu costumo brincar que eu faço patoterapia. Eu moro numa chácara, então eu tenho 11 gansos, vários marrecos, um casal de perus e inúmeras galinhas de tudo quanto é tipo. Então, é muito gostoso você se desligar ali e ficar ali no convívio com aqueles bichos. E o ganso, ele é um bicho engraçado. Que aonde você vai, ele está ali atrás, ele está perto de você. Então, são 11. E aí, quando eu quero desligar mesmo, eu simplesmente vou lá fora. Fico lá só observando o comportamento deles, porque é muito gostoso, é muito engraçado também. E é isso, é minha patoterapia.
Olha, eu confesso que eu ainda não recebi essa resposta em nenhuma das entrevistas que eu fiz antes. Essa é a 21ª entrevista e essa resposta foi inédita. Érica, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua experiência e disposição de compartilhar a tua história aqui conosco. Foi uma delícia conversar com você, aprender um pouco mais sobre a tua perspectiva, conversar um pouco sobre Java, conversar sobre as comunidades. E eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar ou alguma coisa que você gostaria de divulgar aqui. Então, o palco é seu, fique à vontade.
Então, eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi bem bacana a nossa conversa, bem gostosa. E eu quero aproveitar aqui o espaço para falar. Gente, está começando, está na carreira, quer evoluir. Juntem-se às comunidades locais, é uma galera que está muito disposta a ajudar e não quer nada em troca. Então, participem dos eventos. Aqui em Goiânia, a gente estamos com várias comunidades muito legais, muito dispostas a ajudar. Não é só o Google Developers ou o Tech Makers. Inclusive, temos um evento aí dia 27 de abril do Human Tech Makers, que é o IWD Cerrado. Mas, para você que não é de Goiânia, pesquisa aí que perto da sua cidade provavelmente vai acontecer um IWD, que é o International Women's Day, tá? Então, essa é a temporada do IWD. São mulheres no palco. Alguns eventos são exclusivos para mulheres, mas a maioria são eventos para o público em geral. Então, procure aí, participem, porque está tendo IWD agora para todo mundo. No mundo inteiro vão acontecer eventos do IWD. E para quem é daqui de Goiânia e região, o IWD Cerrado vai acontecer dia 27 de abril.
Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.